Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios. Eduardo Costa e Marcelo Rocha.
Alô, amigos! Boa noite! 8 horas 11 minutos, começando mais uma edição do Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, edição de número 193, edição local na Gaúcha Serra 102.7 FM, nesta segunda-feira, 23 de novembro de 2020. Temperatura 22 graus em Caxias do Sul, tempo bom. E comigo em mais uma noite, em mais uma edição do Show dos Esportes, ele, Marcelo Rocha. Tudo bem, Rocha? Boa noite.
Muito boa noite, Eduardo Costa, aos amigos da Rádio Gaúcha Serra. Que alegria voltar nessa segunda-feira aqui ao programa. É uma segunda muito complicada, ô Eduardo Costa, porque... se a gente entra muito feliz, o pessoal vai dizer que a gente está feliz porque o Juventude está bem, porque o Caxias perdeu. Se a gente entrar triste, vamos dizer que entramos tristes porque o Caxias perdeu e que o Juventude ganhou. Então, cada um tire suas conclusões, porque nós estamos no ar aqui.
Bem humorado. É isso aí. E se acha que eu estou feliz por A ou por B, que se exploda. Não estou nem aí para o que acham. Muito bom. 8h13, começando o Show dos Esportes. Eu estou sempre feliz nesse programa, Marcelo Rocha. Pode ganhar A, B, C ou D, eu estou sempre feliz. Tu também, né, Marcelo Rocha?
Não, eu só sou feliz mesmo no dia 5, quando eu entro para a refeição.
Uhum. Ah, esse dia é o dia mais feliz de todos nós, certamente. Show dos Esportes, começando com a Racon Consórcios. Você pode realizar aquele sonho da casa própria ou carro novo. Simule seu plano em racon.com.br. Racon Consórcios, nossa parceira aqui no Show dos Esportes. Estamos aguardando a sua participação. Manifeste-se, mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra. Se você não sabe ainda, agora 996-90-1220. 996-90-1220, participe, mande o seu recado. O programa de hoje promete. Vamos falar muito do jogo de amanhã do Juventude, mas também vamos falar muito da péssima campanha que o Caxias faz na Série D do Campeonato Brasileiro. Na penúltima rodada, o Caxias empata com o já eliminado Tubarão, deixa o G4, chega na última rodada dependendo de resultados para classificar. Uma situação delicadíssima vive o Caxias na Série D do Campeonato Brasileiro. 8h14, vamos começar o programa com as informações da dupla Caju. Amanhã tem jogo do Juventude, é jogo direto na tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, Marcelo Rocha.
E é um jogo contra o América Mineiro a partir das 9h30 da noite no Estádio Independência, em Minas Gerais, com transmissão do Futebol da Gaúcha, narração de Eduardo Costa, reportagens da minhas e os comentários do Maurício Rolon. O Juventude que entra em campo e deve repetir a formação que venceu o Paraná na última sexta-feira por 5-0. O técnico pintado do time titular levou todos os jogadores, por isso essa possibilidade existe. O Capixaba, que saiu mais cedo da partida contra o Paraná com cansaço muscular, um desconforto, depois de uma atuação bem intensa do jogador que ficou um tempo fora por conta da Covid-19, deve ter a condição tranquila para jogar e por isso vai para o jogo. O provável time do Juventude para esse jogo, com o Marcelo Carné no gol, o Igor na direita, a dupla de zaga com o Genilson e Nery Bareiro, e na esquerda o Helder, o meio campo com o João Paulo e Buchecha, mais à frente o Renato Cajá, Capixaba e o Rafael Silva, e no ataque o Rafael Grampola. Eltinho segue de fora com uma lesão muscular, assim como o Wellington, que tem a lesão, um problema na região lombar, e segue de fora também. O Neto, meia, está recuperando uma lesão muscular e também testou positivo para a Covid-19, por isso é mais um desfalque do técnico pintado para essa partida. Esses os destaques, os desfalques do Juventude, que ainda não conseguiu a regularização do Rogério, atacante, e por isso ele também nem viajou para Minas Gerais. A expectativa é que ele possa atuar na próxima partida no fim de semana pela equipe ao Alviverde e o Juventude, que se vencer, se iguala a Sampaio Correia e ao próprio América Mineiro, com 40 pontos na segunda colocação. O Juventude, que atualmente é o quarto colocado, tem 37 pontos. O Sampaio venceu hoje, chegou a 40. O América já começa a rodada com os 40. Então, por isso, é importante essa vitória para o Juventude, para embolar ainda mais essa condição na vice-liderança da Série B. O Juventude, se vencer, só para dar como destaque também, não vai ser o vice-líder, porque tem número de vitórias a menos que a América e também que a equipe do Sampaio Correia, que conseguiu hoje mais uma vitória. Então, por isso, o Juventude vence, vai ter a pontuação de vice-líder, mas possivelmente nem mude a sua posição na tabela com um triunfo, mas, claro, né, é melhor ter a mudança de pontuação e seguir mais perto ali do grupo de cima do que se distanciar, porque no caso do América, né, seriam 6 pontos que o time de Minas abriria em relação ao Juventude. Esses os destaques do Juventude aqui no show, Eduardo Costa, que traz agora os destaques do Caxias.
O Caxias que ficou no empate com o Tubarão no final de semana, 1-1, resultado combinado com os demais do grupo, tiraram o Caxias do G4. Pela primeira vez dentro da Série D do Campeonato Brasileiro, o Caxias deixou o G4. Hoje é o sexto colocado, tem a mesma pontuação do quinto, que é o Marcílio Dias, 18 pontos a pontuação do Caxias e do Marcílio. O Joinville, que é o primeiro, e agora o Caxias joga com o Jair Centenário, jogo às 3, vai ter que vencer o seu jogo e acompanhar as demais partidas que acontecem no grupo, os demais jogos que acontecem e que interessam ao Caxias: Marcílio Dias e Pelotas, São Luís e Tubarão, Novo Horizontino e Joinville. São os jogos finais desta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. E para este jogo, o Caxias não terá dois jogadores. O contrato desses dois atletas, o volante Yuri e o atacante Juninho Potiguar, eles encerraram hoje e o Caxias optou por não renovar o contrato desses atletas. Portanto, na semana decisiva do jogo contra o São Caetano, dois atletas não permanecem no Caxias. Repetindo, o contrato deles encerrou hoje, e aí o Caxias preferiu não renovar os seus vínculos para a sequência da Série D, porque não sabe o que vai acontecer. Daqui a pouco renova com os caras e o Caxias está eliminado, vai ter que ficar pagando. Então é uma situação bem delicada, por isso que o Caxias acabou definindo que não permanece com esses atletas. O Caxias terá semana de treinamentos para esse confronto decisivo contra o São Caetano no sábado às 3 da tarde no Estádio Centenário. Oito horas, 19 minutos, show dos esportes aqui na Gaúcha, nesta segunda, iniciando mais uma semana. Um abraço pro Alexandre Boniatti, tá nos acompanhando, mandou aqui, boa noite, Eduardo e Marcelo, dali papo. Valeu, Alexandre, obrigado pela manifestação conosco aqui no show dos esportes. E você também pode participar, mandar o seu recado no WhatsApp 996901220. Por enquanto eu não estou com acesso aqui, mas assim que eu tiver acesso ao WhatsApp, se você mandar mensagem, eu vou trazer a sua manifestação. Também estamos ao vivo no Facebook, Facebook Pioneiro Gaúcha Serra, você deixa a sua manifestação. Muito bem, vamos para a nossa enquete do dia, vamos chamar o VAR, porque o show quer saber.
Ah, muito bem, Eduardo Costa, e eu quero que tu me digas a pergunta do VAR dessa segunda-feira, para que a nossa audiência possa participar, para que eu possa te ajudar te respondendo. O que o VAR quer saber nessa segunda, Eduardo Costa?
Se o Caxias não se classificar para a segunda fase da Série D, pode ser considerado um vexame? Interrogação. Essa é a pergunta do nosso VAR, Marcelo Rocha.
Muito bem, participe pelo WhatsApp, o 996901220, o Twitter, @gaúchaserra, Instagram, @jornalpioneiro, e no Facebook Pioneiro/Gaúcha Serra. Tem todas as opções, né? Nenhuma é a mesma opção. São todas opções diferentes para poder participar através das redes sociais. @GaúchaSerra no Twitter, @JornalPioneiro no Instagram, Facebook Pioneiro Gaúcha Serra. Se procurar Facebook Pioneiro Gaúcha Serra no Instagram, não vai achar. Se procurar Jornal Pioneiro no Facebook, não vai achar. Mas a pergunta é essa. A pergunta é se o Caxias não se classificar, se pode ser considerado um vexame. O que tu acha, Eduardo Costa?
Eu acho que sim. Se o Caxias não classificar, é um vexame. Inclusive, é um vexame maior do que foi no ano passado, quando o Caxias venceu o Manaus aqui em Caxias do Sul. Foi lá para Manaus, tomou 3-0. A gente sabe das circunstâncias que envolveram os arredores do jogo, enfim. Mas uma equipe que está até os 20 minutos do segundo tempo empatando em 0-0, conseguindo a classificação, toma 3 gols aí em 25 minutos, da forma como tomou, foi um vexame no ano passado. Se o Caxias não classificar esse ano, vai ser um vexame ainda maior, pelo investimento que faz o Caxias, pelo tamanho do Caxias, pelo fato do torcedor não aguentar mais a equipe na Série D do Campeonato Brasileiro. Se o Caxias não classificar, é um vexame, Marcelo Rocha.
Eu vou além, Eduardo Costa, eu vou além porque eu estava até pensando hoje de tarde sobre coisas para falar aqui no programa hoje, até pensando na nossa sequência do programa. O Caxias tem um título no ano, que é o título do primeiro turno, e o Caxias já tem uma derrota na temporada. Chegar na última rodada da Série D, onde tinham os dois times rebaixados, não vão ser rebaixados pelo regulamento, do Campeonato Gaúcho, dois lanternas, vamos usar assim então o termo para ficar mais correto. Os dois lanternas do Campeonato Gaúcho, um time que foi rebaixado no Campeonato Catarinense, Tubarão, um time que estava mais pista, Série 2 do Paulista, pois nem entrou no campeonato, que é o São Caetano, que é por isso que o Caxias vai classificar, inclusive, eu acho que o Caxias vai passar, mas independente de classificar ou não classificar, o Caxias sai derrotado dessa primeira fase. E tem outra coisa, né, que daqui a pouco a gente pode até falar com o nosso entrevistado, mas toda a entrevista se cita o Campeonato Gaúcho, seja através de perguntas, como aconteceu muitas vezes, seja por vontade própria das pessoas que falam pelo Caxias. No sábado, o Eduardo Costa, eu acompanhei bem detalhadamente a entrevista. E o Lacerda fez questão de lembrar do Campeonato Gaúcho, do começo do ano e tudo mais. Que, aparentemente, pra gente ficou, né? Faz muito tempo isso. Faz muito tempo no calendário e pensando na cronologia de tudo que aconteceu no ano. Faz ainda muito mais tempo. Mas o pessoal se apegou no início do ano. Talvez aí tá o grande problema do Caxias pra chegar se arrastando. Vai classificar porque vai pegar o São Caetano. E ali no meio do caminho tem confronto direto, um se enrola, outro se atrapalha, o Caxias vai passar de fase. Mas para mim, já tem o título do ano, que é do Campeonato Gaúcho, já que gostam tanto de falar do Campeonato Gaúcho, mas já tem uma derrota. O Caxias vai passar de fase com uma derrota. Aí vai tentar reverter isso depois buscando um acesso. E aí vão dizer, a gente estava aí, todo mundo... Não, o Caxias está derrotado nesse momento. Os discursos depois do jogo, a entrevista que o Ademir deu depois do jogo, a entrevista do Lacerda, é entrevista derrotada. O Caxias foi derrotado. Vamos ver agora se consegue reverter isso.
E em relação às entrevistas, Marcelo, eu não aguento mais ouvir, por parte de jogadores, direção, própria comissão técnica, a seguinte frase: desde o começo sabíamos que a Série D do Campeonato Brasileiro seria difícil. Pô, cara pálida, mas ninguém disse que seria fácil. É óbvio que é difícil, mas não é tão difícil assim, porque se fosse tão difícil como falam... Qual é a equipe que fica 10 jogos e tem um jogo e chega na. Tem uma vitória e chega na última rodada com chance de classificação? Se fosse tão difícil como falam e escancaram nas entrevistas, o Caxias já estaria eliminado, porque em 10 jogos tem uma vitória, Marcelo Rocha. 10 jogos tem uma vitória.
Pergunta
e mesmo assim.
Pergunta pro Novo Horizontino, que difícil que é.
Exato, e mesmo assim tá com chance de classificação. Será que é tão difícil assim como tanto falam? Puxa vida, hein?
Bom, tá dizendo, eu acredito.
8h25, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Diga.
Não, eu até vou segurar para depois, porque ainda bem, o Eduardo Costa, que esse programa sempre teve como marca, contigo e comigo apresentando aqui, de sempre permitir que os entrevistados falassem as coisas, vários momentos até, assim, parece que está criticando a imprensa, tem alguma coisa que incomoda, fiz isso com a Ademir, inclusive, que as críticas incomodam, outras coisas. Daqui a pouco a gente vai poder falar mais isso e vamos seguir, como a gente sempre falou nesse programa, questionando as coisas diretamente às pessoas responsáveis, né? Porque não adianta, o torcedor é o mais prejudicado nesse momento, pode ter certeza. E sobre o Yuri Potiguar, o Yuri, olha, foi mandado embora na hora, mandado embora, acabou o contrato e não renovaram na hora certa, mas no momento que ele estava até de titular do time, não que isso signifique muito, porque isso é uma sequência que também não é muito produtiva do time. Mas o Potiguar fez hora extra, né?
Exatamente. Um abraço aqui pro Lucas, você te mandou aqui, já é um vexame, vai ser mais vexame ainda. Ele perguntou aqui do Vale Refeição, valeu Lucas. O Jean Subtil mandou o seguinte aqui, ó. Também estou sempre ligado e feliz na Gaúcha. Mais um ano com vocês. Quase um ano convidei os amigos para o meu casamento. E ele está cada vez mais apaixonado. E ela está cada vez mais apaixonada por mim. Que espetáculo. A Paulinha, Jean Subtil e Paulinha, obrigado pela audiência de vocês. É verdade, há um ano atrás ele fez o convite para a gente não pôde fazer para a gente por motivo de trabalho. A gente fica muito feliz aí, Gia. Obrigado. 8h26, vamos saber agora destaques da internet aqui no Show dos Esportes com ela, nossa produtora Carol Freitas. Tudo bem, Carol? Boa noite.
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo, como sempre. Porque eu também estou sempre de bom humor, assim como o senhor.
Eu tô feliz. Como o Marcelo Rocha? Que é, Marcelo? Não entendi o que o Marcelo falou.
Todo mas... mundo bem feliz no ar, já aí, ó. Todo mundo animado,
espetáculo. Eu tô irritado, eu não tô feliz. Eu comecei a falar do Caxias, me irritei, mas tudo bem. Vai lá, Carol, o que temos de destaque hoje?
Vamos começar, então, com uma polêmica. O Paraná tá negociando com o atacante Wesley Piontek, de 24 anos, do Bragantino, mas o que tá repercutindo mesmo nas redes sociais não é a contratação, e sim o que ele fez. Ele está cumprindo pena de 1 ano e 4 meses em regime aberto, porque no ano passado, de acordo com o processo criminal, ele causou lesões graves na então companheira, além de ter também ameaçado ela. A sentença é definitiva, mas como a pena pode ser cumprida em regime aberto, ele está treinando normalmente, inclusive viajando para os jogos com o Bragantino. Então, depois que começou a ser divulgada a informação de que ele poderia reforçar o Paraná, a torcida feminina do clube, as Gralhas da Vila, já se manifestaram por meio de uma rede social, além de outros torcedores, né, repudiando a contratação. Então eu trouxe o que elas escreveram. Abre aspas. Não se pode vestir uma camisa e no minuto seguinte contratar agressor de mulher. Talvez vocês precisem entender um pouco mais sobre atitudes que de fato mudam esse cenário. Estamos aqui para conversar, inclusive, para trocar conhecimento, mas não espere silêncio. Nessa nota também elas deixam claro, né, que não adianta o Paraná se engajar nessas campanhas que tratam da violência e fazer uma contratação desse tipo. Tanto é que as gurias citam ali, né, entre aspas, atitudes que de fato mudam esse cenário, se referindo ao que muitas mulheres passam no Brasil, né, de violência e outras coisas que elas têm medo de denunciar. Então fica aí, né? Acho que nos próximos dias teremos uma maior repercussão nesse caso. Acho que, como foi hoje, né, que isso foi divulgado, talvez tenhamos novidades nos próximos dias.
É, e nesse caso ele foi condenado, né, Carol, o jogador, né?
Foi condenado a 1 ano e 4 meses, mas tá cumprindo em regime aberto, então tá tendo uma carreira normal, digamos assim, uma rotina normal.
É o Brasil, não adianta, né? Infelizmente. O que mais, Carol?
E a grande notícia aqui no Rio Grande do Sul hoje, para a tristeza, né, dos torcedores do Inter, foi que o D'Alessandro anunciou que não vai renovar com o clube, fica só até o dia 31 de dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Ele comunicou a decisão do lado do presidente, o Marcelo Medeiros, e disse que essa despedida não significa a sua aposentadoria, ou seja, que a partir de agora, então, ele vai seguir em outro clube. Então, a entrevista foi bem longa, 1h10, mas eu separei um trechinho de 30 segundos para a gente ouvir.
A minha vida no Esporte Clube Internacional termina o dia 31 de dezembro. Decidi não renovar o contrato. Inter, é muito difícil você resumir em palavras 12 anos, 13 títulos, centenas de vitórias e momentos importantes no clube. O que eu posso afirmar com toda certeza é que o Inter me levou a outro patamar da carreira como atleta.
Então, né, esse assunto, ele tá repercutindo desde a tarde de hoje. Eu olhei há pouco no Twitter e ainda tava como um dos assuntos mais comentados. O D'Alessandro é o terceiro jogador com mais jogos pelo Inter. São 513 partidas, além de uma Copa Sul-Americana, uma Libertadores, uma Recopa, 6 gauchões e 2 recopas gaúchas. Então, vários torcedores postando declarações, torcedores do Inter tristes, outros torcedores que não torcem para o Inter também comentando a respeito disso. Várias repercussões nas redes sociais.
Muito bem, Carol Freitas, trouxe os destaques da internet. Obrigado, Carol.
Valeu.
É o fim de uma era, né? O D'Alessandro aí não vai continuar no Inter a partir do final do ano. 8h31, a gente falava bastante do Caxias há pouco. No programa de hoje, a gente tem uma entrevista agendada com o presidente Paulo César Santos. A gente vai conversar com ele. Então, fique ligado conosco aqui no Show dos Esportes. Antes do intervalo, vamos atualizar as informações do jornalismo nesta segunda-feira com o Cristiano Daros. Cristiano Daros, boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Marcelo. Foi registrada apenas uma morte nesta segunda-feira, uma idosa de 79 anos que era moradora do município de São Marcos. Sobre a Covid-19, a informação do dia é que a macro-região da Serra Gaúcha permanece no modelo de distanciamento controlado do governo do estado em bandeira laranja. Essa é a 17ª semana que isso ocorre. Já em relação a outras notícias, um pouco mais leve, a gente traz uma pesquisa da CDL de Caxias sobre a Black Friday, que ocorre na próxima sexta-feira. E a pesquisa aponta que quase 41% dos entrevistados irão investir em móveis e eletrodomésticos. E o ticket médio, quanto o pessoal vai gastar neste ano numa Black Friday, está variando em torno de R$ 750,00. E vocês dois, já pensaram o que vão comprar esse ano ou não vão comprar nada? Boa noite.
Eu não tenho dinheiro para nada, viu, Cristiano Daros? Marcelo Rocha está contando os dias para chegar o dia 5, aí, pelo que ele falou na abertura do programa. Deve estar na mesma, né, Marcelo?
Não, eu já estou fazendo Black Friday desde o começo do mês, o Eduardo Costa. E o problema é que eu não tinha dinheiro para fazer isso, né? Então o pessoal tem 13º agora no fim do mês. Semana que vem já, na segunda-feira, e depois vai ter o salário, então vamos esperar por isso aí. Mas é que é um momento onde as pessoas realmente estão esperando, só que o Brasil bagunçou tudo de novo, né, Eduardo? O Brasil bagunçou tudo, porque lá nos Estados Unidos, onde surgiu a Black Friday, era um dia. E aí que é justamente a última sexta-feira do mês de novembro. Aqui no Brasil agora já tem Black Friday o mês inteiro. Então o pessoal já bagunçou, né? Já não sei nem quando é promoção, quando não é, quando estão me enganando. Antes eu sabia que tinha um dia para me enganar, agora tem todos os dias.
8h33, um abraço pro David de Castilhos, que mandou mensagem, está ligado conosco. Antes do intervalo aqui, o torcedor do Caxias, o Felipe, mandou o seguinte: aos que hoje vestem a chuteira, respeitem a instituição Ser Caxias. Toda estrutura que é oferecida, todo o apoio que damos, enfrentando horas de estrada, gastando o que não temos para poder ajudar. Chegar no final de semana e ter que ver o que não dependemos mais das nossas próprias forças para classificar é um tapa na cara de quem ainda não abandonou o clube. Respeitem e tratem de classificar a manifestação do Felipe. Rápido intervalo, já voltamos com o Show dos Esportes. Fique conosco.
45 é mais empregos. A Adiló vai implantar arrojado projeto de liberação de licenças e alvarás. Novo código de obras acelerando a construção civil. Implantação de distrito industrial nas proximidades do novo aeroporto de Vila Oliva. O Refis vai voltar para todos poderem renegociar suas dívidas de impostos com o município. A Adiló também vai criar o Fundo Municipal do Emprego para quem precisa se recolocar no mercado de trabalho. Agora é 45. Quem quer emprego, quer a Adiló Prefeito.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras possui as melhores marcas de fios e cabos, como a Cobrecom, que está entre as líderes do mercado. Plenobras e Cobrecom, parceria de confiança. Se passa Cobrecom, passa segurança. Plenobras agiliza tudo em materiais elétricos para sua obra e manutenção predial e industrial. Acesse plenobras.com.br.
A Black Friday, claro, é um verdadeiro show de prêmios e vantagens para você aproveitar. Porque aqui, quanto mais claro você conecta, mais você ganha. Comprou o Moto G 5G Plus por apenas 21 vezes de R$ 79,99. Mais Claro Net Virtua ou Claro Net TV, ganhou 100 GB de internet. Mais Alexa Echo Show 5. É só escolher, conectar, comprar e ganhar. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/Black Friday. Claro, você merece o novo.
Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui à esquerda.
Ué, por que, amigo?
Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do Rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Imagine uma cidade onde você esteja a um clique do posto de saúde, onde você pode escolher o que será feito no seu bairro. Uma cidade disponível à transformação, com um mercado interno potencializado, com emprego para todas as pessoas, com segurança, com diálogo entre todas as esferas.
Com integração entre indústria, comércio e serviços. Agricultura como base para novos empregos, com impulso ao turismo e à cultura.
A roda gira. Essa cidade existe. Essa é a Caxias para frente.
Dia 27 de novembro é dia de Yellow Friday nos postos Ipiranga. Com 500 quilômetros de vantagens, você aproveita 12% de cashback nos abastecimentos a partir de R$ 90. É só pagar com o aplicativo Abastece Aí. Confira esta e outras ofertas do seu posto completo em yellowfriday.ipiranga.
Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Apoio: Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção! Se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
A Rádio Gaúcha está aqui para informar, mas também cumpre seu papel quando é necessário cobrar.
Muitos relatos de usuários da farmácia de medicamentos do estado para o tamanho da fila.
Aqui ao meu lado, Stout, está o senhor Paulo.
Tem mais de 100 pessoas na fila, no sol, o banheiro não funciona, não tem água lá dentro, o ar-condicionado não está funcionando.
Secretaria da Saúde está devendo uma resposta.
Gaúcha, a fonte da informação.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, em nome de Racon Consórcios, Casa Nova ou Carro Novo. Com a Racon Consórcios, você pode. No ano que vem, temos programada para acontecer aqui em Caxias do Sul as Surdo-Olimpíadas. E a gente vai conversar agora com um personagem que vai estar coordenando a equipe de atletismo experiente, Lázaro Pereira Velasquez. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo à Gaúcha Serra. Boa noite.
Boa noite. Muito obrigado por estar aqui com os ouvintes de Caxias, de novo, e região. Obrigado por o convite, por poder falar um pouco dessa sorte olimpiada que está aí praticamente há um ano de ser realizada aqui em Caxias e região.
É, exatamente. Do dia 5 ao dia 21 de dezembro de 2021, teremos a Surdo Olimpíadas. Como é que o atletismo está se movimentando? Você que é o coordenador, né? Como é que está sendo feito esses trâmites, né, para que se aconteça o atletismo também aqui na região?
Olha, assim, o primeiro passo que dimos foi criar a comissão técnica, que não tinha uma comissão técnica propriamente dita a nível do Brasil, onde temos vários integrantes aqui de Caxias do Sul, né, professor Zelfino, Alessandra, fisioterapeuta, Márcia Valéria, que va a ser intérprete de libras, y psicóloga, Jefferson, masajista, Keurin, que va a ser de estagiaria, y tenemos de varios lugares de Brasil, prácticamente de todo Brasil, todas las regiones, y ya tenemos algunos atletas entrenando en Porto Alegre, en Espíritu Santo, en otras ciudades del interior de Mato Grosso, y así aquí en Caxias estamos yendo atrás, ya tenemos un atleta aquí de la región de Veranópolis que fiz contacto, tenemos un atleta en Uruguayana también que estamos tratando de rescatar para la maratona, y a grandes dificultades entreno que no puede ser presencial o por lo menos a distancia, y las dificultades de encontrar esos atletas, y por eso pedimos a población, por favor, que contacten a gente. Estamos en un momento de movilización de los atletas de la región aquí de Caxias do Sul también, y de personas que tengan interés en adoptar un atleta también. De empresa, puede ser empresario, puede ser de forma individual, sería muy provechoso para nosotros que esos atletas, porque tenemos serias dificultades con el orçamiento para las modalidades de forma general, para el atletismo en particular también, para que tengan idea, la comisión técnica nuestra es completamente voluntaria de todo el trabajo, no tiene remuneración, y las personas que están haciendo de todo lo posible por preparar esa equipo para las Olimpiadas. Puedo decir que hoy tenemos 3 atletas que tenían los índices para los Juegos, que tienen que rectificar. Los índices son fuertes, no es una competición fácil. Só para participar en los shows ya es una grande conquista.
Professor, até pensando nos treinamentos, nessa questão à distância e adaptação com a comunicação, né, como é que tem sido esse processo até de preparação? Falou da presença da tradutora, né, mas como é que tem sido esse processo também na adaptação para os treinamentos?
Es un proceso complejo, porém tengo una lenguaje que yo siempre falo, que la lenguaje del esporte, ella es universal. Olha lo que estoy haciendo, faz, escribe y faz. Vamos a hacer un curso de Libra para la comisión, para toda la comisión técnica, para tener los principales elementos para podernos comunicar. Por lo menos aquellas cosas que son mucho más imperiosas, mucho más importantes dentro del esporte. Más, sinceramente, no vemos la comunicación hoy como un impedimento. El problema mayor es la captación de atletas para iniciar los trenos de forma más en equipo, es decir, más maciza, con mucho más atletas. Tenemos la Olimpiada Nacional en septiembre en Brasilia, donde ahí será conformada definitivamente la selección que va para los Juegos, y la propuesta no se ha iniciado, es que esa preconvocación que va a acontecer en el final de septiembre, los atletas convocados o preconvocados vengan a entrenar aquí en la región, básicamente aquí en Caxias do Sul, Porto Alegre, quizás Porto Alegre, Caxias do Sul. Hoy estamos enfrentando unas grandes dificultades, por ejemplo, que no tenemos una pista de borracha que nos dé la posibilidad de entrenar esos atletas aquí en Caxias. Infelizmente, vamos a tener que usar la pista del municipal, que cuando llueve no da para usar, por no contar con esa pista de borracha a disposición nuestra aquí en las ciudades.
E até por não ter essa pista, professor, a competição na Surdo Olimpíadas, ela não deve acontecer aqui em Caxias do Sul, deve ser numa cidade aqui da região?
Aí está, hemos falado com os organizadores, ainda não tem nada definido, estão fazendo grandes esforços por crear una pista de borracha en la ciudad que atienda a la comunidad, de facto atienda a la comunidad. Los organizadores están tratando de viabilizar esas verbas para hacer esa pista aquí en Caxias. Sería mucho, pero mucho bom si esa pista fue construida en Caxias por el legado de los Jogos. Sería un legado para la ciudad, es fantástico contar con esa pista. No estoy hablando que la pista sea un impedimento para entrenar, no. Podemos entrenar en cualquier local, campo de fútbol, grama, tiene algunas pruebas como las corridas de longa y media distancia, que el mejor entrenamiento es mejor entrenar en grama, en pista de tierra, porque el atleta machuca mucho. Por en, para las pruebas de velocidades, de barreras, a pista de borracha es fundamental. Y tenemos otro inconveniente, que cuando comience las lluvias, vamos a tener que parar muchos entrenamientos en función que a pista de tierra, a pista de grita, en este caso del municipal, a veces cuando llueve mucho, fica dos, tres días sin poder utilizar. Entonces eso va a ser una gran dificultad también. Que no acontece, por ejemplo, en Puerto Alegre, el entrenador, la de Puerto Alegre, los entrenadores tienen condiciones de pista de borracha para entrenar a los atletas, en la Unifor, en la pista de borracha de Unifor, la en Ceará, y no estemos así. Estamos yendo atrás de tratar de movilizar a las sociedades, a comunidades, en todos los locales, a través de la comisión técnica, para buscar esas pistas, buscar esos locales, buscar ese apoyo que tanto precisamos para esos atletas, para preparar bien esos atletas.
Para encaminhar o encerramento, professor, quem tiver interesse em apoiar, com a questão de patrocínios, que é importante, a gente sabe, como é que pode entrar em contato com vocês, enfim, como é que pode acontecer esse contato?
Pode entrar em contato comigo, vamos deixar meu telefone diretamente, porque depois eu passo para cada dos integrantes da comissão. Meu telefone, vocês têm aí, podem deixar, seria uma gentileza muito grande deixar o telefone de alguma forma. Precisávamos também fazer algum trabalho com pioneiro, publicar os contatos de todos nós aqui da comissão técnica, que está em Caxias especificamente, e os locais de treino que temos hoje, que por enquanto é municipal, que está aberto ainda, graças a Deus está disponível para nós treinar lá. Então, se puder deixar os telefones aí, seria fantástico, meus telefones. E a partir daí eu distribuo para os demais membros da comissão técnica.
Perfeitamente. Pode citar seu telefone aí, por favor, Lázaro.
É 54, aqui em Caxias, 991187929.
Perfeito. 999-119-118-7929, o número do Lázaro, para quem quiser ajudar e apoiar nesse projeto, que é importante. Teremos um evento enorme aqui no próximo ano, né? Pela primeira vez em um país na América Latina vai receber a Surdo Olimpíadas, e seremos privilegiados aqui em Caxias do Sul de receber entre os dias 5 e 21 de dezembro. Lázaro, certamente vamos falar bastante aí nos próximos dias, nos próximos meses, né? Porque estamos há praticamente um ano da Surdo Olimpíadas e vamos falar bastante da modalidade atletismo e de todas as demais modalidades. Um grande abraço e sucesso.
Muito obrigado, agradeço pela oportunidade e conte com a gente aí também, tá bom? Grande abraço.
Obrigado, Lázaro, conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Lázaro Pereira Velasquez, coordenador da equipe de atletismo das Surdo Olimpíadas. Rápido intervalo e na sequência estamos de volta com o Show dos Esportes. Não saia daí, fique conosco.
Se o que você precisa nesse momento é adaptar o seu negócio de acordo com a nova realidade, você pode contar com o apoio do Sebrae. É no Sebrae que você encontra soluções para entender os novos comportamentos do consumidor, repensar a sua estratégia e, dessa forma, adaptar o seu modelo de negócios de maneira mais assertiva. O Sebrae também pode te inspirar para inovar na sua empresa. Como?
analisando a proposta de valor da sua empresa e buscando alternativas para superar os desafios de cada dia. Isso sim é reaprender a empreender na prática. Então, vem junto com o Sebrae e comece agora mesmo. Acesse sebraers.com.br/modelo de negócio e saiba como o Sebrae pode apoiar a sua empresa agora.
Dia 27 de novembro é dia de Yellow Friday nos postos Ipiranga. Com 500 quilômetros de vantagens, você aproveita 12% de cashback nos abastecimentos a partir de R$ 90. É só pagar com o aplicativo Abastece Aí. Confira esta e outras ofertas do seu posto completo em yellowfriday.ipiranga.
Levanta Caxias com Adiló e Paula Iois. Certeza que tenho de dias melhores. Levanta Caxias, vem fazer um novo dia. Uma vida melhor.
Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui à esquerda.
Ué, por quê, amigo?
Rolou um acidente na ponte e tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Materiais elétricos de qualidade só na Plenobras. A Plenobras possui as melhores marcas de fios e cabos, como a Cobrecom, que está entre as líderes do mercado. Plenobras e Cobrecom, parceria de confiança. Se passa Cobrecom, passa segurança. Plenobras, agiliza tudo em materiais elétricos para sua obra e manutenção predial e industrial. Acesse plenobras.com.br.
Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver?
Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito rápido, vem experimentar.
A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua, é sua, é sua, a escolha é sempre sua.
Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser.
A escolha é sempre sua.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Eu não tenho dúvida, o meu voto é do PT.
Estamos vivendo um tempo diferente.
Voto Pepe, voto 13.
O Pepe é o voto da esperança.
Eu voto no Pepe.
Domingo eu voto no Pepe.
Nós queremos Pepe prefeito.
Vai dar voto, salve, vai dar de Caxias.
Vote Pepe.
Voto Pepe.
O Pepe Vargas é um cara diferente.
Ele é do povo, ele é da gente.
Eu sou o Pepe Vargas.
Caxias pra frente com o Pepe.
A Rádio Gaúcha está aqui para informar, mas também cumpre seu papel quando é necessário cobrar.
O que está pipocando bastante aí, está surgindo de todo lado, Rosane, são problemas de falta d'água e falta de luz.
Se ontem o problema era no Parque Eldorado, hoje é em Viamão. Não tomamos um banho quente, não assistimos TV, nem podemos refrigerar nada há mais de 70 horas. Por favor, tenha um pouco de piedade dessa gente. Assim não dá.
Gaúcha, a fonte da informação.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Com a Racon Consórcios, você pode realizar aquele sonho da casa própria, o carro novo. Simule seu plano em racon.com.br. Participe, mande o seu recado. Abraço pro Margarida, mandou aqui. Boa noite. Alô, Margarida, aquele abraço. Tá ligado conosco. Seninha também tá conosco aqui no Show dos Esportes. Obrigado pela audiência. Show dos Esportes de volta aqui na Gaúcha Serra, para ouvirmos a Norma Teotônio, que está auxiliando a equipe do Centro de Formação Excelência em Badminton, Murialdo. Ela que é técnica da Seleção Brasileira Juvenil de Badminton, está aqui em Caxias do Sul, ministrando esta clínica para atletas, e ela começa respondendo como é que está funcionando essa clínica com os atletas, o que está sendo ministrado aqui em Caxias do Sul, Norma.
Na verdade é um camping, né, para atletas aqui do SEV Murialdo, que são atletas treinados pelo treinador Noesley, aqui de Caxias, que já participam de campeonatos brasileiros, que já inclusive medalham nesses campeonatos, medalham sul-americano. Então, a clínica, o camping, ele está acontecendo de 8 a meio-dia pela manhã, de 14 às 18, com duas faixas etárias de atletas. Um grupo de sub-11 a sub-15 e outro grupo de 17 a principal. E a ideia é ajudá-los a melhorar a parte técnica, tática, parte física, mas principalmente a consciência da importância que é o treinamento, a importância que é a dedicação aos treinamentos e o foco nos seus objetivos.
Norma Teotônio, técnica da Seleção Brasileira Juvenil de Badminton. A pandemia alterou algo o funcionamento desta clínica, por exemplo, diminuiu o número de turmas, ou vocês estão conseguindo realizar normalmente de acordo com os protocolos?
Então, a quantidade de clínicas e campings em 2020 foi completamente afetada. Por exemplo, essa é a primeira clínica camping do ano, que é aqui, que está sendo aqui em Caxias. E sim, o número de atletas foi alterado. Aqui a gente está trabalhando no máximo com 10 atletas, 10, 12 atletas por horário, 3, 4 atletas por quadra. Geralmente a gente pegaria turmas de 15, 20 atletas. Mas o bom é que essa redução de pessoas, de atletas, melhora a qualidade do camping. Porque a gente tem mais tempo, por ser menos pessoas, de observar, de corrigir, de repetir. Então isso aumentou muito a qualidade, apesar da quantidade diminuir, mas a qualidade ela subiu substancialmente. Sobre os protocolos, aqui, né, como a gente está dentro do Colégio Murialdo, aqui tem a medição de temperatura, nós temos exposição ao álcool em gel, cada atleta tem o seu próprio material de treino, então isso facilita muito nessa proteção e todos com máscara, né? Então isso facilita muito essa proteção de todos que estão envolvidos dentro desse processo.
A Norma já comandou outras categorias da seleção e ela responde pra gente como é que é essa experiência, o que que destacaria?
À frente da seleção juvenil eu tô desde 2017, trabalhando com os atletas, tanto masculino quanto feminino do Brasil, até 18 anos, desde a sub-15 até a sub-19. E sim, trabalhei com a seleção adulta feminina em 2012 até 2014, mais ou menos. E aí, a partir de 2017, essa nova gestão da confederação, que assumiu a partir de 2016, ela inovou, colocando um treinador, né, no caso eu, somente para cuidar da base, né, do juvenil, que foi um ganho muito bacana para a nossa modalidade. O que eu destacaria é o prazer de trabalhar com a formação, com o desenvolvimento, não só em nível de ganhar medalhas, mas com o desenvolvimento humano, de ver os atletas, tanto feminino quanto masculinos, e poder interagir dentro desse trabalho de crescimento, desse trabalho de formação, não só como atleta, mas como pessoas, como cidadãos. Então, para mim, é uma grande paixão e uma grande oportunidade contribuir com esses atletas de uma forma completa, de uma forma mais ampla, e não somente dentro da parte de performance em quadra.
Norma Teotônio, técnica da Seleção Brasileira Juvenil de Badminton, que está aqui em Caxias do Sul, ministrando clínica para atletas da equipe do Centro de Formação e Excelência em Badminton Murialdo. Bacana poder receber pessoas gabaritadas como ela em Caxias do Sul, trazendo seu conhecimento e passando também para os atletas do Centro de Formação e Excelência em Badminton Murialdo. 9 horas, o sinal vai marcar, vem aí notícia na hora certa, intervalo, e depois teremos a entrevista com o presidente do Caxias, Paulo César Santos. Fique conosco aqui no Show dos Esportes.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. E ex-candidato à Prefeitura de Caxias está com Covid-19. Deputados Carlos Búrigo, do MDB, divulgou nas redes sociais que testou positivo. Móveis e eletrodomésticos lideram a intenção de consumo dos caxienses na Black Friday. Pesquisa mostra aumento do gasto médio, estimado em R$ 749,38. Editora caxiense manda recolher livros à venda no Carrefour. Belas Letras comunicou distribuidores após morte de João Alberto Silveira Freitas em unidade da rede. Temperatura em 20 graus em Caxias do Sul, tempo seco no município. A macro-região da Serra Gaúcha permanece em bandeira laranja pela 17ª semana consecutiva. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite, do PSDB, na tarde de hoje. E os protocolos de flexibilização permanecem até o dia 3 de agosto. Alguns números causam preocupação e fizeram com que o governador voltasse a realizar uma live de apresentação dos dados. O Rio Grande do Sul alcançou o maior número de pacientes positivos para a Covid-19 em leitos clínicos. Até ontem eram 1.002 pacientes em enfermarias. O número de pacientes em leitos de UTI está em 677. Na Serra, um dado é preocupante. O número de leitos de alta complexibilidade livres para cada ocupado é de 0,65. O governador também citou que o estado estuda criar restrições maiores caso os números sigam em crescimento.
Trânsito.
Trânsito flui bem nas principais rodovias da Serra, sem registros de acidentes graves nas últimas horas.
Agora, em pioneiro.com.
A disseminação do coronavírus está indicando uma curva ascendente de novos casos no município de Caxias do Sul, com aumento em índices preocupantes, como a internação em leitos de alta complexidade. O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado hoje, aponta que 49 moradores que testaram positivo estão internados em UTI. Esse é o maior número desde o início da pandemia. O boletim também aponta outro recorde, o número de pessoas com a infecção ativa. Neste momento, são 1.728 confirmados, sendo 49 em enfermarias e outros 1.630 cumprindo isolamento. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para Gaúcha Serra, Carolina Freitas.
Somos um mundo de possibilidades, um desejo, uma inspiração. Nossos sonhos, nossos ideais, vão de geração em geração. Nós somos o futuro.
Cooperativa Langiru, 65 anos, desenvolvendo a região.
Nós somos Langiru.
A Black Friday, claro, é um verdadeiro show de prêmios e vantagens para você aproveitar. Porque aqui, quanto mais claro você conecta, mais você ganha. Comprou o Moto G 5G Plus por apenas 21 vezes de R$ 79,99. Mais Claro Net Virtua ou Claro Net TV, ganhou 100 GB de internet. Mais Alexa Echo Show 5. É só escolher, conectar, comprar e ganhar. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/Black Friday. Claro, você merece o novo.
No primeiro turno, fizemos uma campanha propositiva que foi reconhecida nas urnas. Agora temos poucos dias para definir o futuro de Caxias do Sul, cuidando melhor da saúde, criando um ambiente favorável para a geração de mais empregos.
A trajetória do Adiló simboliza o espírito trabalhador dos caxienses. E a minha luta é pelo protagonismo das mulheres e pela inovação.
Juntos e ao teu lado, estamos prontos para levantar Caxias.
Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui à esquerda.
Ué, por que, amigo?
Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Dia 27 de novembro é dia de Yellow Friday nos postos Ipiranga. Com 500 quilômetros de vantagens, você aproveita 12% de cashback nos abastecimentos a partir de R$ 90. É só pagar com o aplicativo Abastece Aí. Confira esta e outras ofertas do seu posto completo em yellowfriday.ipiranga.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Mega Parceria Elevato é a oportunidade que você estava esperando. A Elevato negociou com as maiores marcas de acabamento para a construção do mercado para lhe oferecer uma condição especial de pagamento. Tudo em até 12 vezes sem juros. Você encontra a qualidade das grandes marcas com uma negociação especial. A garantia própria que só a Elevato oferece. Em até 12 vezes sem juros. Aproveite! Elevato. Sua casa, nossa causa.
Ih, rapaz, vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar.
Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet.
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Olha só, que moderno.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Quando o asfalto leva você da sua casa até a frente da UBS, a vida facilita. Quando você tem um bom emprego e o ônibus fica mais barato, você pode economizar para a feira. Quando as luzes dos postes funcionam, você pode chegar do trabalho sem se preocupar com o escuro. E por falar em escuro, agora é hora de colocar luz sobre a cidade. Obras são feitas por pessoas e para as pessoas. A verdadeira construção é para você. E o resultado se vê na transformação da cidade. É Caxias para frente com o Pepe.
A Rádio Gaúcha está aqui para informar, mas também cumpre seu papel quando é necessário cobrar.
O que está pipocando bastante aí, está surgindo de todo lado, Rosane, são problemas de falta d'água e falta de luz.
Se ontem o problema era no Parque Eldorado, hoje é em Viamão. Não tomamos um banho quente, não assistimos TV, nem podemos refrigerar nada há mais de 70 horas. Por favor, tenha um pouco de piedade dessa gente. Assim não dá.
Gaúcha, a fonte da informação.
Nove horas, 8 minutos, retornamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta segunda-feira, 23 de novembro de 2020. Em nome de Racon Consórcios, com a Racon Consórcios você pode realizar aquele sonho da casa própria ou do carro novo. Simule seu plano em racon.com.br. Um abraço para o Antônio Boniatti, participando conosco aqui no Show dos Esportes. O Noesley Lima, muito obrigado ao espaço sempre para o badminton. Valeu, Noesley, obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho também no badminton. 9 horas, 9 minutos, vamos falar agora do Caxias. Sábado tem jogo importante contra o São Caetano. Mesmo assim, o Caxias não depende somente de si. Está conosco na linha o presidente, o comandante do clube, o presidente Paulo César Santos. Presidente, boa noite. Já de imediato, obrigado por nos atender nesse momento que não é um momento muito bom, né? Boa noite.
Boa noite a toda a torcida Grenal. A gente não escolhe, né? O futebol nos ensina a viver bons momentos, né? Como acho que até a última entrevista que a gente conversou. Mas também temos que enfrentar de frente os nossos desafios e viver os bons momentos também.
É, faz parte, né? E bacana que o presidente tem esse entendimento, é porque ele não está conversando comigo, não está conversando com o Marcelo, com a Rádio Gaúcha, ele está conversando com os torcedores do Caxias, que estão ansiosos para ouvir as explicações do presidente, os questionamentos que a gente vai fazer através das perguntas. E a primeira pergunta que ele faz é a mais fácil de todas, presidente. O Caxias vai classificar no sábado?
Nós acreditamos que sim. Ah, mesmo com tudo que vem acontecendo, com todas as adversidades, com todos os resultados que a gente não esperava. A gente sabe que o torcedor vê um futebol que não encanta, um futebol que não é a nossa realidade, que a gente viveu no início desse ano, tanto também na retomada do Campeonato Gaúcho, nas duas finais contra o Grêmio. A gente sabe que não é isso que nós apresentamos, mesmo com tanta dificuldade. A gente esperava muito mais o nosso elenco. Sabe que esse elenco tem como dar mais, né? Mas, infelizmente, hoje não depende só de nós e mais ainda, né? Chega informações ainda que talvez o nosso adversário não esteja presente no sábado. Então, é um campeonato que sabemos que o Caxias não é merecedor de estar na Série D. E, infelizmente, desde 2015 a gente tem esse calvário, né? 2016, 17, eu acredito que, se não estou me enganado, nem a Série D a gente tinha para disputar. Estamos vivendo aí 2 anos que batemos na trave, como se diz no mundo do futebol, para ter o acesso. E agora, em 2020, a gente fez os investimentos e as contratações que o nosso torcedor queria, após o gauchão, permanência da nossa comissão técnica, permanência da grande maioria dos nossos jogadores, e os resultados não estão vindo da ordem que a gente esperava.
Presidente, boa noite, obrigado por nos atender mais uma vez. Falasse agora, né, que o Caxias não é merecedor de estar na Série D, e eu acho que o clube Caxias, realmente, ele é muito maior do que uma Série D. Mas pelo que apresentou até agora, nessa Série D, esse time, não estou falando do clube, esse time do Caxias é merecedor de estar na segunda fase da competição?
Olha, pelas dificuldades que a gente enfrentou, esse time vai dar a vitória tão necessária no sábado e vai voltar a confiança para dar credibilidade para essa gestão, para todos os presidentes que nos antecederam, para todos os nossos torcedores, conselheiros, apoiadores, comendadores e patrocinadores, para nós sonharmos com a possibilidade de estar na Série C em 2021.
O senhor falou, né, que chegou a informação que talvez o São Caetano não esteja presente no jogo de sábado, né? O São Caetano já deu um WO durante a competição. De quem que é essa informação que o senhor recebeu? É do São Caetano? É da CBF?
São informações que estão correndo a nível de bastidores. Tá? A gente não tem a certeza, a gente vai certificar, vai fazer o trabalho que é importante ser feito dentro da preparação do nosso elenco, vai também fazer contato com os responsáveis da competição, né, com a CBF, e nós esperamos que esse novo WO não aconteça, que nós tenhamos aí a vitória dentro de campo, porque é uma competição de, mesmo a Série D sendo uma competição tão difícil, que o Caxias não deve permanecer, mas a gente entende que é uma competição a nível nacional e que acreditamos sim que o nosso adversário vai respeitar todo o que é colocado até também como no estatuto do regulamento dessa competição e vai vir para Caxias do Sul, independente de qual atleta que vai representar essa instituição. A gente, infelizmente, já tivemos 2 fatos pontuais com os São Caetanos que não demonstram a grandeza desse clube, que já esteve na final de Libertadores, já esteve em grandes decisões a nível nacional e internacional, e hoje passa por problemas financeiros grandes. O nosso primeiro jogo foi em São Caetano, e a gente sabe da grandeza daquele clube, não merece estar passando por tantas situações que não colabora com o futebol brasileiro.
Presidente, eu acho, eu acredito particularmente que o Caxias vai estar na próxima fase da Série D, entende? Porque ali no meio o pessoal está com muita dificuldade para conseguir fazer a sua parte. Eu acho que nem é uma competição tão difícil, mas os times estão fazendo ela parecer mais difícil do que é. Mas eu até falei no começo do programa aqui que eu tinha um sentimento de que o Caxias tem um título no ano, que é o título do primeiro turno do Gauchão, um título moral ali da final contra o Grêmio, porque jogou muito mais que o Grêmio, mas está chegando derrotado, não só para esse jogo, mas para o mata-mata. Esse é um sentimento que eu fiquei depois das entrevistas, depois do jogo lá em Tubarão. tem esse sentimento também que as pessoas baixaram muito depois desse jogo, depois desse empate, porque se imaginava uma vitória?
Eu particularmente acredito que nós temos que retomar a confiança. Nosso elenco demonstrou que tem possibilidade de jogar muito mais do que já vem jogando. A gente acredita nas pessoas, né? Sempre foi assim a nossa filosofia de trabalho, olho no olho, responsabilidade, clareza nas nossas decisões. E a gente sabe que dentro de campo o nosso elenco pode dar muito mais do que vem dando. Nós temos que ter a confiança, nós temos que passar confiança para esse jogo que é tão fundamental. E nós acreditamos que nós buscando a vitória, uma boa vitória contra o São Caetano dentro do Centenário, passa-se a disputar um novo campeonato. Sim, o novo campeonato tem um confronto com um time que está investindo muito mais do que o Caxias, que tem um poder aquisitivo, que teve liderança, liderando a competição na outra chave, sim. Mas sabemos que é um novo campeonato, é um mata-mata, são dois jogos, e que a gente pode montar uma estratégia e com a entrega total do nosso elenco e com a responsabilidade de todos que cada um tem que assumir, porque veste a camisa de um clube de 85 anos com tamanha importância, nós temos que produzir muito mais e dar um retorno que o nosso torcedor tanto está nos cobrando.
O Eduardo teve uma queda, então vou fazer mais uma pergunta antes do Eduardo retornar, presidente. Tu falou agora há pouco, né, que esse grupo já mostrou que tem capacidade. E esse grupo, pelo que eu vejo, ele mostrou capacidade no gauchão, né? Mas na Série D, até agora, não mostrou essa capacidade. De onde vem essa confiança, presidente?
Nós temos que ter confiança, né? Não cabe a outra decisão nesse momento. Nós temos que ter a clareza que nós passamos por dificuldades. Nós estamos vivendo um momento ruim, né? Todo torcedor nos cobra, o nosso conselho está nos cobrando. Nós já vivemos dentro do Centenário, dentro da questão administrativa do Caxias, tantas dificuldades, né? E que todos querem que o futebol nos dê os resultados que a gente almeja. E por isso a gente tem que, nessa semana, ter uma conversa. A gente tem sempre uma conversa muito franca, vamos ter novamente com o elenco. E conversamos com a comissão técnica, com o Ademir Bertolli, com o Lacerda, e é o momento de nos unir, de buscar o equilíbrio e também passar confiança para nós podermos todos produzir mais. Nós temos que arrumar a nossa casa dentro de casa, e isso tem que ser feito para a retomada da confiança de todo o elenco.
O Lacerda foi bastante elogiado e de forma justa na primeira parte do ano pela belíssima campanha que o Caxias fez no Campeonato Gaúcho. Ele foi um dos principais responsáveis por isso, juntamente com o elenco. Mas no momento que os resultados não acontecem, o treinador é bastante cobrado pela imprensa, pela torcida, certamente a direção deve cobrar dele. E aí o senhor mencionou duas vezes na entrevista que esse elenco pode dar muito...
Acho que tivemos uma queda, né?
Muito bem, estamos de volta depois de um corte que nós tivemos aqui na nossa transmissão. Tá nos ouvindo aí, presidente?
teleentrega Farmácia e São João. Faça suas compras sem sair de casa. Mais comodidade e segurança para você. Acesse saojoaofarmacias.com.br e faça seu pedido. Ou ligue 0800 870 7070. Teleentrega Farmácia e São João. Anote aí 0800 870 7070. Ou acesse saojoaofarmacias.com.br. Farmácia e São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
45 é mais empregos. A Adiló vai implantar arrojado projeto de liberação de licenças e alvarás. Novo Código de Obras acelerando a construção civil. Implantação de distrito industrial nas proximidades do novo aeroporto de Vila Oliva. O Refis vai voltar para todos poderem renegociar suas dívidas de impostos com o município. A Adiló também vai criar o Fundo Municipal do Emprego para quem precisa se recolocar no mercado de trabalho. Agora é 45. Quem quer emprego, quer a Adiló Prefeito.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha aberta e associações estaduais.
A Black Friday, claro, é um verdadeiro show de prêmios e vantagens para você aproveitar. Porque aqui, quanto mais claro você conecta, mais você ganha. Comprou Moto G 5G Plus por apenas 21 vezes de R$ 79,99. Mais Claro Net Virtua ou Claro Net TV, ganhou 100 GB de internet, mais Alexa Echo Show 5. É só escolher, conectar, comprar e ganhar. Vá até uma loja Claro ou acesse claro.com.br/Black Friday. Claro, você merece o novo.
Quem é que gosta de dançar?
Eu.
Quem dorme até tarde?
Eu.
Quem tem diabetes?
Eu.
Quem pode ajudar as crianças que têm diabetes?
Você.
Ajude o Instituto da Criança com Diabetes a continuar cuidando da saúde de mais de 4 mil crianças. Faça a sua doação pelo telefone 51-3362-7371 ou pelo site icdrs.org.br.
Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Dia 27 de novembro é dia de Yellow Friday nos postos Ipiranga. Com 500 quilômetros de vantagens, você aproveita 12% de cashback nos abastecimentos a partir de R$ 90. É só pagar com o aplicativo Abastece Aí. Confira esta e outras ofertas do seu posto completo em yellowfriday.ipiranga.
Meu Lugar é onde eu fico sabendo tudo o que acontece na minha cidade e no mundo. Onde tenho acesso a conteúdos exclusivos com profundidade e credibilidade. O Meu Lugar é onde eu leio notícias sobre o meu time do coração e encontro diferentes pontos de vista que ajudam a formar minha opinião. GZH. O Meu Lugar em qualquer lugar. Acesse assinegzh.com.br e sinta-se em casa.
Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui à esquerda.
Ué, por que, amigo?
Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha aberte e associações estaduais.
Eu tenho um compromisso eterno com a nossa cidade. Foi aqui onde eu entendi que a política realmente tem o poder de mudar a vida das pessoas. Construímos aqui mais de 10 escolas. A Perimetral Sul, o Monumento Jesus Terceiro Milênio, o Centro de Cultura Dr. Ordovás, 18 unidades básicas de saúde. O primeiro pronto atendimento 24 horas da cidade e o Hemocentro. Esta é a cidade que eu acredito. Uma terra que transforme vontades e sonhos em planos e metas. Uma Caxias pra frente.
A Rádio Gaúcha está aqui para informar, mas também cumpre seu papel quando é necessário cobrar.
Repetindo, se esse projeto for votado e aprovado, nós vamos criar um quadro aqui no Gaúcha Atualidade para ler toda semana os nomes dos vereadores, lembrar os contribuintes quem votou a favor de um aumento de 30%. Olha em primeira mão, hein? Atenção, a Câmara de Vereadores está retirando de votação o projeto de aumento salarial.
Muito bem.
Gaúcha, a fonte da informação.
9h26, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. Tivemos uma queda na internet, agora restabelecida. O presidente está de novo conosco na linha. Eu falava, presidente, naquele momento, que o Lacerda ele foi muito elogiado de forma justa durante o Gauchão pela belíssima campanha que o Caxias fez, enfim. Mas o time não vem tendo resultados agora. Você mencionou duas vezes na entrevista que o atual elenco do Caxias pode dar muito mais, né? Pode render mais. Qual é a parcela de contribuição do Lacerda para o elenco atual não estar rendendo aquilo que pode?
Olha, essa é uma pergunta que eu acredito que até o próprio Lacerda gostaria de ter a resposta, né? A gente sabe do profissional que é o Lacerda e toda a comissão técnica, do trabalho que é feito diariamente, mas infelizmente os resultados não vieram. A gente sabe do anseio da torcida, né? Talvez em outros momentos seria, e o pedido foi muito frequente de mudança, mas a gente tem que saber que a gente continua vivendo num ano de pandemia, que o Caxias, aí mesmo na Rádio Gaúcha, eu relatei que o Caxias vem de extremas dificuldades financeiras, um déficit, sem saber dessa pandemia, a gente assumiu há um ano atrás, realmente não foi nada fácil, né? Esse ano todo de pandemia, de muita entrega, de muito trabalho e pouco recurso. A gente sabe que se a gente pudesse, a gente deveria ter trazido reforços, né, que são necessários, mas dentro da administração que a gente assumiu de um ano, a gente tende sempre a manter o equilíbrio das contas, o equilíbrio financeiro, e mesmo assim a gente vive aí muitas dificuldades, aonde eu acabo de chegar de uma reunião desgastante com a gestão, na busca de recursos, de equilíbrio para a manutenção das contas do nosso clube.
Presidente, tem uma figura na história recente do Caxias, não vou nem botar a história recente, mas na história do Caxias, que acaba sendo sempre muito contestada pelo torcedor, mas que em alguns momentos teve um papel importante, que foi José Caetano Sete, que eu sei que escolheu não estar nessa direção, mas eu cito Sete para fazer um questionamento. Faltou daqui a pouco alguma pessoa que tivesse o poder de comando do vestiário que o Sete teve em vários momentos do Caxias, principalmente nas horas de dificuldade, para conseguir administrar o Caxias? Porque a gente sabe que esse time tem potencial, ninguém discorda dessa situação, que esse grupo tem potencial, porque mostrou no Campeonato Gaúcho, mas faltou uma pessoa com esse poder que o Sete tinha no comando do Caxias para conseguir administrar o grupo?
Nós acreditamos que dentro dessa leitura sua, do José Caetano Sete, que foi e sempre será uma pessoa extremamente importante e lembrada no Caxias como uma pessoa incansável que se doou e trabalhou muito para essa instituição, foi optado pelo Ademir Bertolho. E a gente entende que o trabalho dele veio e foi um trabalho que trouxe para nós o orgulho de ser Grenal, o orgulho da primeira fase do Campeonato Gaúcho, de ser campeão da primeira fase, e que nós chegamos a ser, após 85 anos, pela terceira vez, vice-campeões gaúchos. A gente respeita, né, a opinião contrária, mas a gente tem que ter ciência que o Ademir também demonstrou capacidade, tanto que nos levou a esse vice-campeonato gaúcho. Os resultados, realmente, dentro de campo, eles passam, e vocês são sabedores disso e constataram isso também, por muitos erros individuais, né, de resultados de 1-0, de 2-1, resultados que hoje dariam ao Caxias já estar classificado para o mata-mata, mesmo não jogando o futebol que a gente esperava. Então a gente tem que lembrar, porque além de tudo que a gente está vivendo, a gente tem que também recordar aquilo que foi feito, porque as pessoas, principalmente, e eu respeito, né, as redes sociais e tudo mais, mas as pessoas, elas ficam muito mais ativas no momento que da crítica, né? Porque parece que você conquistar um vice-campeonato gaúcho não passa algo que não tem importância. E nesse momento, não ter a possibilidade de estar classificado para os mata-matas é algo que a culpa recai todo em cima dessa administração, dessa comissão técnica e desse elenco. A gente sabe da nossa responsabilidade, mas nós temos que lembrar também tudo que o Caxias já conquistou, o que se organizou, o esforço que todos da gestão fizeram até esse momento para esse clube estar de portas abertas.
A minha citação em relação ao 7 foi justamente não, eu não tiro o mérito do Ademir em momento nenhum e a gente reconheceu todo esse mérito da montagem. Estou falando justamente para saber suportar um momento de dificuldade, porque são 10 jogos, uma vitória nesse meio do caminho. O Ademir soube comandar o vestiário nesse período de dificuldade, presidente?
Nós estamos juntos no vestiário, né? Talvez o erro seja de todos ou a insegurança do elenco passa por, talvez, alguma insegurança da comissão técnica, alguma insegurança do Ademir, não sei. Essa resposta a gente gostaria de ter, né? Mas a gente respeita a opinião do José Caetano Sete em não estar presente neste momento no Clube do Caxias. Como eu lhe digo, é uma figura importantíssima, aprendi muito com o José Caetano Sete, né? O momento que eu convivi com ele. E vamos acreditar, nós temos que viver agora este momento e aí nós, como você bem colocou, nós acreditamos muito ainda na classificação para os mata-matas e esperamos, né, que os outros anos que a gente foi muito bem no, na fase classificatória, infelizmente não tivemos acesso. Talvez esse ano, a gente não estando bem no momento de classificação, a gente tenha o acesso tão sonhado pelo torcedor. E a gente tem que lembrar que dentro dos 85 anos de história do clube, a gente nunca teve um acesso num campeonato nacional dentro de campo.
A pergunta que a gente mais ouve do torcedor é por que o Caxias não contratou reforços, né? O senhor fala a todo momento a questão financeira que está apertada, inclusive teve uma reunião há pouco para definir a questão de como pagar as contas, né? Mas não tinha como fazer um esforço algumas rodadas atrás, porque se o Caxias não classificar no sábado, o prejuízo vai ser talvez maior, presidente.
A gente tem essa ciência desse prejuízo, mas as pessoas não conhecem tudo que a gente assumiu. A gente assumiu já com um bom percentual da verba de 2020 já adiantada, que é algo normal, eu diria, não é só do Caxias, é de todos os clubes, ter esse adiantamento. Nós temos que lembrar que esse ano nós estaríamos já finalizado o campeonato da Série D, né? E nós temos ainda 2 meses pela frente. A nossa federação também passa por um momento turbulento por falta de arrecadação dos principais jogos da dupla Grenal e nós estamos seguidamente conversando com o presidente Luciano e ele, neste momento, não consegue nos fazer um aporte financeiro. E quero lembrar a todos que estão ouvindo que, neste um ano de mandato, a federação ainda não fez nenhum adiantamento para o Caxias. É algo, assim, sobrenatural o esforço que esse grupo gestor está fazendo. E aí, respondendo a sua pergunta, como vamos nos comprometer a trazer mais reforços se nós mesmos temos extremas dificuldades em cumprir com o nosso elenco o pagamento dos seus salários. Aí nós vamos trazer mais reforços e não cumprir o que já temos obrigatoriamente que cumprir. É muito complicado. E reforço mais. Eu não entendo, né, realmente como algumas pessoas pontuais que passaram pelo clube, que fizeram uma história no clube, que foram conselheiros, patrocinadores, simplesmente hoje não se tornam nem sócios do clube. A gente não pode ser assim. Eu não consigo ser assim. A minha doação ela é grande de tempo, de valores, sem interesses futuros, e sim pela instituição que eu estou hoje presidindo.
Presidente, depois eu pergunto até se tem nomes essas pessoas aí, porque o senhor falou de algumas pessoas que daqui a pouco... elas têm nome, né? Só precisa saber quem são, que não fizeram parte do clube nem sócios são. Mas a minha pergunta é o seguinte, o Lacerda, a todo momento na entrevista, fala do gauchão, o senhor também fala do gauchão e da importância da conquista. Eu acho que é importante, mas a importância da conquista do gauchão não tira a importância da Série D para o Caxias. Porque a pergunta que eu fico é assim, ó, será que o senhor entende que é mais importante um vice-campeonato gaúcho, e eu sei que foram só 3 em 85 anos, do que sair dessa Série D que o Caxias está afundado há um bom tempo?
Então, com certeza o Caxias não pode permanecer, não deve permanecer na Série D. Só que nós não podemos viver, infelizmente, todos os presidentes que aqui passaram fizeram e se doaram ao máximo e tentaram fazer o melhor para a instituição. Só que a gente não pode viver novamente o que a gente viveu, infelizmente, em 2015. Nós temos que ter coerência nas nossas ações, até porque o nosso mandato, ele, em princípio, ele se encerraria nesta semana, né? E por isso eu tenho responsabilidade. Eu penso o Caxias como uma grande empresa, que temos que ter responsabilidade em nossas ações, porque um ano mal estruturado, mal administrado num clube de futebol, eu já vivi e já tenho ciência do que pode acontecer. São mais de 4 anos de tentativa de retomada e para o crescimento do clube, e nós continuamos pagando contas que vieram de outros mandatos. Claro, reforço, não estou falando mal de ninguém, mas que algo mal estruturado, mal pensado, reflete muito no clube de futebol. E isso nós não queremos deixar de herança para o Caxias.
Eu entendo o senhor mencionar na entrevista a dificuldade financeira, a questão da boa campanha que o Caxias fez no Campeonato Gaúcho, mas, presidente, aí vai algo que a gente ouve do torcedor, e certamente o senhor ouve, né? O torcedor, ele não aguenta mais ouvir esse discurso, ele quer ter resultado dentro de campo, né? Qual é o diagnóstico que vocês têm que o Caxias, nos últimos anos, ele vem sofrendo para ter esses resultados, principalmente na Série D, presidente?
Eu reconheço que eu gostaria de ter todas as respostas para o nosso torcedor. Só que nós temos que ter mais investimento. Nós não podemos esquecer que aí no programa da Gaúcha Serra, que eu relatei, que o Caxias passa por extremas dificuldades e que sem aportes financeiros, sem volume financeiro para investimento, nós temos limitações de contratações de atleta. E isso se reflete dentro do gramado. Eu reconheço todo o esforço do nosso torcedor em manter suas mensalidades em dia. Reconhecemos todos que doaram para os jogadores na história. Reconhecemos o nosso patrocinador, que é extremamente importante. Todos os nossos conselheiros que permaneceram apoiando e também criticando. Mas nós temos que ter clareza. Nós, se tomarmos decisões impensadas, todos da gestão já estão pagando conta dos nossos problemas financeiros. Todos da gestão já se doam, já fazem rifas, que vocês bem sabem, já doaram nos oradores. Como nós vamos tirar mais dessas pessoas que estão se doando, muitas vezes tirando algo de conforto para suas famílias, para colocar no nosso clube? O Caxias passa por extremas dificuldades. Nós não temos apoio que deveríamos ter da grande maioria das nossas empresas. Nós não temos apoio do poder público. Nós somos cobrados. Nós temos que lembrar, sim, que nós temos hoje mais um problema para resolver, que vem de anos, que é agora o leilão dos terrenos que foram adquiridos pelo antigo presidente Oswaldo Voges, né? Que nós podemos ficar sem suplementar. Tudo isso vem bater a nossa porta, além de algumas pérolas, exemplo, né? Uma ação que vinha sendo jogada desde 2012, 2013, e que nos tirou o poder de investimento de R$200 mil, que a gente poderia, sim, poder ter reforçado nossa equipe. Então, tudo passa pela questão financeira. E nós temos que ter clareza que presidente, vice-presidente estão colocando também o seu nome e o seu CPF para essa instituição. Fica muito fácil falar, criticar nas redes sociais. Agora, digo mais, ter coragem de trabalhar incansavelmente para o clube, ter coragem de colocar o seu nome e o seu CPF em prol dessa instituição, eu garanto que são de poucos. E é isso que nós estamos tentando mobilizar, acreditando nas pessoas, acreditando no nosso torcedor, acreditando em todos que estão envolvidos com o Caxias, e nós temos que acreditar nessa classificação, é um primeiro passo para a busca depois dos mata-matas.
Presidente, o senhor citou agora o leilão, né, e vai ter um leilão no dia, na quinta-feira agora e outro no dia 7 de dezembro, e eu recebi uma informação extraoficial, eu queria que me confirmasse, que é para esse leilão, para o Caxias não perder o CT, o senhor teria inclusive colocado bens seus à venda para poder juntar dinheiro, ajudar a juntar dinheiro para pagar e o Caxias não perder o CT. É verdade isso? O que foi feito pelo grupo diretivo para evitar que o Caxias perca o CT nesse leilão?
Olha, primeiramente, respondendo à pergunta, a gente tem se esforçado e muito dentro das nossas condições. Eu tenho uma empresa, eu tenho que priorizar também o meu compromisso com os meus funcionários e também com a minha família. E dentro de uma condição normal, a gente faz dentro das nossas condições aportes para viabilizar o compromisso do Caxias, mas aportes que não chegam, e eu também não teria a condição financeira de fazer esse aporte para compra desses terrenos que irão a leilão. Nós acreditamos numa análise jurídica junto com empresários da área da construção civil e também de imobiliárias, do comércio de terrenos, que nesse primeiro leilão acreditamos que os valores em si, as propostas estão um pouco elevadas, que talvez não venha interessados nessa situação. Nós temos que lembrar que ao meio do campo do CT, Baixada Rubra, tem uma rua, que tem terrenos também que pontuais são ainda da instituição Caxias, e que um investimento naquela região, sem a compra dos terrenos que ainda também estão vinculados ao clube, talvez não seja tão atrativo assim. Dentro do grupo da gestão, realmente, nós não encontramos interessados a adquirir essas áreas. Tá? No momento, nós não identificamos ninguém. Nós temos uma reunião quarta-feira com o conselho, nós vamos colocar isso também em pauta, né? Vamos salientar essa informação, mas neste momento nós não encontramos ninguém que possa fazer esse aporte financeiro para adquirir essa área.
Bom, o CT está indo a leilão boa parte dele, o Caxias não está bem dentro de campo, o senhor fala das dívidas, das dificuldades financeiras. O que, que te convenceu a permanecer mais um ano como presidente, o Paulo César?
É uma boa pergunta, né? A gente... qualquer outra pessoa, e a gente debateu muito com o Valmor Miola, com o Márcio Biazuz, essa situação da permanência. Não é algo que estava no projeto do Paulo César, até porque eu assumi para comandar, estar como presidente em um ano, mas devido a toda a situação envolvida e também um pedido grande da gestão, entendendo que, não pensando só em futebol, mas a clareza, a forma que a gente conduziu, trouxe o torcedor a estar mais abraçado ao clube, a continuar, mesmo na pandemia, colaborando com essa instituição. E, como eu digo, não era o nosso projeto, nossa própria família, que vocês fizeram um programa maravilhoso, me cobrou muito, uma conversa franca com a minha família. Mas eu não posso fugir à luta. E é assim que eu espero que o nosso torcedor, o nosso conselheiro, o nosso patrocinador se porte também. Eu, como Paulo César, presidente do Caxias, não posso fugir à luta. O momento é difícil, mas não fugirei à luta. Enfrentarei o desafio porque sei que eu posso contar com a família Grenat. Sei que eu posso contar com a torcedor Grenat. Chegamos de Santa Catarina, abaixo de Rojão, abaixo de ovos jogados no ônibus, colocando em risco até a delegação. Entendo, compreendo, mas não concordo com essa atitude da torcida. Eu acho que O momento que você parte para uma agressão, o momento que você parte para uma, algo temerário, você perde totalmente a razão. E eu, à frente dessa instituição, vou me manter forte, vou me manter concentrado naquilo que essa gestão fez e produziu, e muito fora de campo, e acreditamos que dentro de campo, se seremos merecedores, vamos buscar ainda o tão sonhado acesso para essa instituição. Não tenho vaidade nenhuma, coloquei bem claramente para todos que estaria aberto a qualquer pessoa que quisesse assumir como presidente no mandato de 2020-2021. Mas não vou fugir à luta e conto com cada um da família Grenal.
Presidente, para a gente encerrar a entrevista, a gente até já passou um pouco do horário aqui, mas está valendo a pena, porque precisa esclarecer algumas coisas. Para a gente encerrar, para o torcedor do Caxias, nesse fim de semana, que daqui a pouco segue acreditando na possibilidade do acesso, o que, que o senhor pode dizer para esse torcedor? O senhor coloca a mão no fogo por esse grupo do Caxias que está aí?
Eu acredito no trabalho, eu acredito nas pessoas, eu acredito na conversa olho no olho. Tivemos algumas, vamos ter mais umas, e eu acredito no acesso. Pelo o São Caetano estando presente no centenário, nosso elenco vai estar focado, de uma forma ou de outra, estará focado na busca do resultado positivo nesse próximo final de semana, no sábado. E aí é nova luta, é novo campeonato e vamos em frente. Torcedor Grená, pode ter certeza que a gente não está fazendo nada que seja contra o nosso clube. Nós estamos fazendo aquilo que nós temos condição de fazer, sem prejudicar a instituição que é tão merecedora desse acesso. Mas também temos que pensar com serenidade, pé no chão, jogo a jogo, e vamos buscar essa classificação. Primeiro a classificação, depois vamos pensar junto no mata-mata.
Prometo que é a última agora, presidente. Hoje o Yuri e o Juninho Potiguar não tiveram seus contratos renovados, né? Porque encerraram os contratos deles. Mais alguém pode sair nessa semana?
Não, nessa semana não temos. Agora o foco total é no jogo decisivo para a classificação. O Julinho teve o seu contrato encerrado, como você bem colocou, e o Yuri também teve a saída, e até porque ele também tem o contrato acertado com um novo clube até o final do ano, até o final do próximo ano.
Uhum, perfeito. Presidente Paulo César Santos, mais uma vez muito obrigado por nos atender, não fugiu de nenhuma resposta, fizemos as perguntas que o torcedor do Caxias certamente queria ouvir. Obrigado pelos esclarecimentos e uma boa semana, tomara que no sábado o Caxias consiga o seu objetivo.
Nós que agradecemos aí o espaço, estamos sempre à disposição. Sabemos que hoje o nosso canal de comunicação com o nosso torcedor são as rádios. A Rádio Gaúcha é um meio de informação para a nossa torcida de extrema importância. E nós estamos sempre à disposição. O Caxias passa por dificuldades, mas, como a gente diz, nunca foi fácil para o Caxias. E não seria agora, no momento de pandemia, que seria. Nós estamos superando desafios, superando uma semana, um mês após o outro, e vamos encontrar as nossas buscas, os nossos anseios, vamos em frente, vamos continuar trabalhando, e o torcedor com certeza vai continuar nos apoiando, porque sabe que nós estamos fazendo uma administração séria, cautelosa e que protege o nosso clube. Uma boa noite a todos.
Valeu, presidente Paulo César Santos, conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Rápido intervalo comercial e na sequência vamos repercutir essa entrevista com Maurício Reolon aqui no Show dos Esportes, com Marcelo Rocha e com você, ouvinte da Gaúcha. Já voltamos!
O coronavírus mudou a sua rotina. E a nossa também.
Oi, Fefe!
Dá um oi. Fala assim, ó, começando mais um timeline, vai! Vai?
Não.
Se irritou.
Levou o microfone da Gaúcha para a casa dos comunicadores.
Agora nós temos um problema aqui, Maurício.
Tocando interfone.
Nós estamos fazendo a troca da guarda e tá tocando interfone. E aí, Maurício?
Mas isso nos deixa ainda mais próximos.
Se é que vai levar,
eu não posso. Gaúcha, no estúdio ou em casa, a fonte da informação.
Neste Natal, valorize os instantes ao lado de quem você ama. Valorize cada segundo, cada abraço, cada momento. E valorize tudo isso com um presente especial. a Calçados Pegada preparou uma coleção inteira para você surpreender neste Natal. São modelos com conforto e qualidade, que vão de sandálias a sapatos sociais, de botas a tênis casuais. Neste Natal, escolha Calçados Pegada, o presente perfeito para quem quer conquistar.
Levanta Caxias com a Adiló e Paula Iois. Certeza que tenho de dias melhores. Levanta Caxias, vem fazer um novo dia. Uma vida melhor.
Rapaz, vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar.
Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet.
Ouvi aqui, no rádio FM do meu celular.
Olha só, que moderno.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Dia 27 de novembro é dia de Yellow Friday nos postos Ipiranga. Com 500 quilômetros de vantagens, você aproveita 12% de cashback nos abastecimentos a partir de R$ 90. É só pagar com o aplicativo Abastece Aí. Confira esta e outras ofertas do seu posto completo em yellowfriday.ipiranga.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Quer ter um gramado sempre em dia e cuidar do jardim com mais facilidade? Confira os últimos lançamentos da linha de jardinagem Steel. São cortadores de grama, roçadeiras, podadores e lavadoras de alta pressão para você fazer ainda mais no seu jardim. Tudo com a confiança de uma marca líder em ferramentas motorizadas com até 2 anos de garantia. Steel, com você para fazer o seu melhor.
Ô, motorá, é melhor o senhor quebrar aqui a esquerda.
Ué, por quê, amigo?
Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Imagine uma cidade onde você esteja a um clique do posto de saúde, onde você pode escolher o que será feito no seu bairro. Uma cidade disponível à transformação, com um mercado interno potencializado, com emprego para todas as pessoas, com segurança, com diálogo entre todas as esferas.
Com integração entre indústria, comércio e serviços. Agricultura como base para novos empregos, com impulso ao turismo e à cultura.
A roda gira, essa cidade existe. Essa é a Caxias para frente.
A Rádio Gaúcha está aqui para informar, mas também cumpre seu papel quando é necessário cobrar.
O que está pipocando bastante aí, está surgindo de todo lado, Rosane, são problemas de falta d'água e falta de luz.
Se ontem o problema era no Parque Eldorado, hoje é em Viamão. Não tomamos um banho quente, não assistimos TV, nem podemos refrigerar nada há mais de 70 horas. Por favor, tenha um pouco de piedade dessa gente. Assim não dá.
Gaúcha, a fonte da informação.
h 55, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta segunda-feira, em nome de Racon Consórcios, casa nova ou carro novo, com a Racon Consórcios você pode. Muito bem, ouvimos o presidente Paulo César Santos, tivemos algumas atrações que a gente não vai conseguir rodar aqui no programa, porque era pertinente ouvir o presidente do Caxias, por exemplo, nós tínhamos o De Olho na Base com o zagueiro Kelvin do Juventude, está lá em pioneiro.com, tem lá a matéria escrita, também o áudio, você pode ouvir. O De Olho na Base desta segunda-feira com o zagueiro Kelvin do Juventude, Juventude Sub-23, que estreia na segunda parte da competição no sábado contra a equipe do Corinthians, jogo lá em Flores da Cunha. Muito bem, Maurício Riolon está conosco. Tudo bem, Maurício? Boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa. Tudo certo?
Tudo certo. Como temos 4 minutos, de forma objetiva, quais as suas impressões do relato do presidente Paulo César Santos em meio a tantas dificuldades?
É um relato que, em alguns momentos, dá uma ideia de conformismo pela situação, de até incredulidade de como o Caxias, que foi vice-campeão gaúcho, que foi campeão do primeiro turno do gauchão, não conseguiu repetir esse desempenho na Série D, até a situação de colocar na realidade dos fatos, da dificuldade financeira, da imposição que essa realidade traz na busca por reforços nesse momento, ou na inexistência dessa busca, justamente por uma questão financeira. Mas, claro, o torcedor, ele vai pensar e dizer: ah, mas o Pelotas está investindo menos e está praticamente classificado. O São Luís pode se classificar com um investimento muito inferior. Então, é uma situação muito delicada e que só o Caxias, os jogadores, o trabalho que foi feito até aqui, levou o time a esse momento. Depois de um início de temporada tão bom, com o vice-campeonato gaúcho, não consegui levar isso adiante na Série D, que era o grande objetivo do ano.
Rocha.
Pra gente falar também do Juventude, que amanhã tem transmissão do futebol da Gaúcha, deve repetir o time, Maurício. O que fica da goleada da sexta-feira?
Eu acho que fica mais o fator da confiança readquirida a partir desse bom resultado. Mas é um jogo completamente diferente. O América é, sim, muito mais time do que o Paraná, especialmente em questão tática, em questão de conjunto. Hoje o time do Lisca, não por nada, está nas semifinais da Copa do Brasil e com méritos. O Juventude ainda vai ter que encontrar algumas soluções, algumas reposições, especialmente para o setor ofensivo, mas ficaram boas notícias. E aí a grande notícia, e a se confirmar agora numa sequência, é o Rafael Silva, que de fato veio para a Série B a partir desse jogo contra o Paraná.
Para encerrar, Maurício, informação do Juventude, tem uma informação, né?
Informação, acabou agora há pouco o jogo do Atlético Goianiense com o Sport Vitória, do Atlético Goianiense por 2-1 pela Série A. E é do Atlético Goianiense o atacante que o Juventude está em negociação. Mateuzinho, de 27 anos, jogador formado na base do Corinthians, tem negociações encaminhadas, já avançadas, e como o time de Goiânia estava atuando na segunda-feira, a expectativa da direção do Juventude é que a partir dessa terça se encaminhe essa negociação. Os dois clubes já conversam aí nos últimos dias e devem aliar aí nos próximos dias essa negociação. Mateuzinho, atacante canhoto de 27 anos, então pode ser o reforço para suprir uma das saídas do Juventude, além do Rogério, que deve ficar à disposição para o jogo de sábado contra o Náutico.
Valeu, Maurício.
Valeu, até amanhã no show e na jornada.
É isso aí, amanhã tem show dos esportes, 8h10, depois 9h15 tem o futebol da Gaúcha para a Juventude, América Mineiro, América Mineiro e Juventude. Até amanhã, Marcelo Rocha, que estará no comando aqui do show, né?
Eu acho que é isso aí, tá bom, tchau.
Valeu, Marcelo Rocha, obrigado a sua audiência, a sua companhia, valeu a você que participou conosco. Tem uns 30 segundos, deixa eu ver se eu consigo atualizar aqui quem mandou mensagem. Um abraço para o Antônio Boniatti, para o Leandro Brito. Estão participando conosco aqui, mandando mensagem, obrigado pela manifestação de vocês. Carol Freitas na produção, Fábio Lentino na mesa de áudio, Central Técnica, nossa parceira Racon Consórcios, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vem notícia na hora certa, depois tem o Estúdio Gaúcha com o Marcelo Debona. Boa noite a todos, tchau!
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios.